Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se a Gregário Cycling nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
Felipe Savioli, bem-vindo de volta a Gregário. Você aqui já tem a chave da casa e, inclusive, o coração dos nossos ouvintes, porque toda vez que você aparece, os nossos ouvintes aparecem muito. Recentemente, quando a gente fez uma lembrança do histórico e campeão de audiência perda de peso, os nossos ouvintes e seguidores compareceram em peso. Então, em nome dos ouvintes da Gregário, obrigado por estar conosco aqui.
Oi, Álvaro. Olá, pessoal. Queria agradecer mais uma vez o convite por estar aqui. É sempre um prazer juntar uma paixão que eu tenho, o ciclismo, o triatlon, junto com a minha profissão, trazendo aí informações com qualidade, com uma certa confiabilidade aí para o nosso público.
E aqui nós estamos propondo um desafio que não é trivial, até porque é um assunto que merece muito respeito e tem que ser tratado com cuidado, que é uma série especial sobre doping, no qual nós vamos ter 3 episódios. O primeiro episódio falando sobre performance ligado a estratégias de melhora no sangue, do fluxo do sangue. O segundo sobre perda de peso e ganho de massa muscular. E o terceiro, de um assunto que é fascinante, mas muito perigoso, que é o doping psíquico e o doping genético. Então, acho que nós vamos ter uma série imperdível e esse é o primeiro episódio da série. Começando, Felipe, vamos definir o conceito de doping.
Olha, tem vários conceitos, né? Mas eu acho que a gente pode falar de um jeito muito reto e direto, que é uma substância que altera a resposta do nosso corpo frente a um estímulo. Então, se eu tenho um estímulo de um exercício aeróbico e eu uso um doping, um agente dopante, ele vai aumentar o estímulo do exercício, né? Trazendo melhora da performance futura. Se eu faço um treino de musculação e era para eu ter uma resposta a essa musculação, utilizando o doping eu tenho uma resposta diferente, com maior síntese proteica, com maior ganho de massa muscular. No caso dos exercícios aeróbios, eles podem causar maior produção de mitocôndrias, que vão ajudar nosso desempenho aeróbio, ele pode aumentar a quantidade de oxigênio transportado no nosso corpo, ele pode aumentar a contratilidade do coração, causando uma melhor distribuição de sangue pelo corpo, ele pode aumentar a captação de oxigênio pelos pulmões e, dessa forma, conseguindo transportar mais oxigênio pelo sangue. Então, para a gente resumir, você vai ter, quando você usa um agente dopante, você vai ter uma resposta diferente a um estímulo.
Felipe, por que essas substâncias precisam ser controladas ou até banidas e restritas?
É porque a resposta realmente é bem diferente quando você usa ou não. E se você coloca 2 atletas, um treinando de forma natural, se é que a gente pode falar assim, e o outro usando alguma substância ilícita, a resposta que ele tem ao exercício físico é muito, muito grande. É incomparável, né? Então, para ficar a concorrência de uma forma mais igualitária e que o atleta ele tenha o seu desempenho alcançado por meio de treino, descanso e alimentação, foram banidas algumas substâncias onde aumentavam em muito o desempenho desses atletas, que vai contra a fisiologia humana, né?
Vamos a um exemplo da cafeína. Ela foi uma substância restrita, como um agente dopante, que não podia ser usado em competição, foi aceita recentemente e há rumores de que ela volte a ser uma substância restrita. Como é que acontece esse processo? Qual é o limiar entre uma suplementação de alta performance e o doping?
Às vezes saem alguns artigos na literatura científica que mostram que a utilização de determinados componentes trazem um ganho muito grande de performance, e aí põe-se em xeque realmente se vai poder utilizar essa substância ou não, devido aos efeitos que elas causam, né? Lembrando que a cafeína, quando ela estava na lista da WADA, eram umas doses enormes, assim, que a gente só conseguiria alcançar por meio de cápsulas, né? Então, por exemplo, você tem uma xícara de café que tem 80 miligramas de cafeína, e você tinha atletas de 70 quilos colocando aí 15, 20 miligramas de cafeína por quilo, né? A gente estava falando aí de 1.400 miligramas, 1.200 miligramas, que são doses bem altas, né? Então, aí vai depender muito de que tipo de resposta o organismo das pessoas tem mediante esse agente.
Essa discussão de doping, ela tem um componente também de saúde, ou seja, de substâncias que têm alguma comprovação de causar um dano permanente à saúde do atleta?
Tem também, né? A gente vê inúmeros casos de pessoas que perderam a vida por causa de uso de substâncias proibidas. E no nosso meio, no ciclismo, eu posso falar com tranquilidade que você, por exemplo, usar uma substância do tipo eritropoetina é muito mais perigoso do que você utilizar, por exemplo, um esteroide anabolizante. Tá? Sendo que o esteroide anabolizante ele não é livre dos efeitos colaterais. Né? A gente vê pessoas aí que tiveram problemas, sequelas graves com o uso de esteroides, mas o uso de eritropoetina, é claro que eu não vou ensinar os ouvintes a como utilizar, mas existem uma série de outras substâncias que são utilizadas junto com a eritropoetina para minimizar os riscos de morte mesmo.
E falando da famosa EPO, e que inclusive deu uma publicidade muito grande no ciclismo na última década com o polêmico Lance Armstrong, mas não era ele, era toda uma geração, inclusive a discussão de caçar os títulos dele, ficava a dúvida de quem estava ali atrás para ganhar o título se comprovadamente também não estava usando, e eu acho que pouca gente não estava usando. O que é uma substância como... O que é o EPO? O que ele faz no organismo do atleta?
O EPO é conhecido como eritropoetina, hormônio produzido no rim, que ele aumenta a quantidade de células vermelhas no sangue. E essas células vermelhas, elas são responsáveis por transporte de oxigênio. Então, se eu uso uma eritropoetina sintética, uma medicação, eu aumento a minha hemoglobina, né, o meu hematócrito. Hemoglobina é a proteína que transporta o oxigênio. O hematócrito é a quantidade que eu tenho da massa dessas células vermelhas em relação ao plasma. Então, eu aumento, meu sangue fica mais viscoso, se é que eu posso falar assim, e ele acaba tendo um poder de transporte de oxigênio maior. O transporte de oxigênio maior vai me beneficiar uma atividade aeróbia, uma atividade de como se fosse um ciclismo de estrada, uma corrida de 10 quilômetros, 21. Mas ele tem uma finalidade de uso terapêutico isso, tá? Existem pessoas, principalmente pessoas que têm insuficiência renal, que acabam tendo uma diminuição da produção desse hormônio, e por isso existe a medicação sintética para essas pessoas utilizarem, e outras pessoas também que têm outros tipos de problema relacionado ao rim, à produção de células vermelhas, e aí você ficar, entre aspas, normal ou diminuir os sintomas que esse problema gera. O problema é quando você pega uma pessoa saudável, que tem uma boa hemoglobina, um bom hematócrito, e você está usando isso para aumentar seu desempenho, para aumentar a performance que você vai ter numa prova. E o passaporte biológico foi justamente por causa disso. O passaporte biológico, eles faziam exames de sangue periódicos para ver quanto que estava hemoglobina e hematócrito, né? Porque muitas vezes você não detectava a substância. Então, por exemplo, se o passaporte biológico pega o ciclista lá, ele tem uma hemoglobina de 16, tá? A gente vai acompanhando. Aí fez um outro exame, depois de um mês ou dois meses, deu 16,5. Ótimo. Aí fez um outro exame, deu 16,3. Aí num exame esporádico, deu 25 de hemoglobina para ele, entendeu? Uhum. Então, aí, embora eu não tenha detectado a eritropoetina, o exame, o antidope não tenha detectado a presença da eritropoetina, eu já tinha condições de suspendê-lo por doping, tá? Porque ele não conseguiria atingir aqueles níveis de hemoglobina fisiologicamente falando, a não ser que ele tivesse alguma doença, alguma coisa nesse sentido, que iria fazer a investigação e iria descobrir essa doença, né?
Mas existem casos que a gente ouve falar de vez em quando de atletas amadores que correm provas amadores de Gran Fondos da vida e que usaram ou até usam até hoje esse tipo de substância. Que risco essas pessoas estão correndo?
Olha, a eritropoetina, como eu falei, ela vai aumentar muito a massa de células vermelhas no sangue. E essas células vermelhas são responsáveis pelo transporte de oxigênio. E esse sangue vai ficar mais viscoso. Então, o sangue ele tem uma parte líquida e ele tem uma parte de células, tá? Quando eu uso a eritropoetina, eu aumento muito essa parte das células, né? Então, aumenta a massa, a parte sólida em relação ao total. Então, vamos supor, Álvaro, você foi fazer um exame de sangue, um hemograma. E aí viu que seu hematócrito era 40%. O que isso quer dizer? Quer dizer que no sangue 40% do que está no sangue são células, principalmente células vermelhas. Os outros 60% são líquido, plasma. Uhum. Quando você usa eritropoetina, esse hematócrito sobe muito, vai para 60, 55, 65, às vezes até 70. E esse aumento de número de células no sangue proporciona fenômenos que a gente chama de tromboembólicos, né? São fenômenos, assim, são situações onde há oclusão de vasos por causa desse excesso de esse sangue viscoso, né? E aí você pode ter trombose, você pode ter AVC, você pode ter, às vezes, até infarto, dependendo da situação cardíaca que tiver para acontecer, os pré-requisitos para isso acontecer. Então, assim, do ponto de vista agudo, assim, de tempo, é muito, muito maior a chance de você ter um problema mais rápido com eritropoetina do que, por exemplo, com esteroide. É muito mais rápido. O esteroide, normalmente, ele causa danos mais no usuário crônico, né? Aquele cara que está usando constantemente e usa constantemente durante meses, anos, e muitas vezes aquele cara que usa e não para, né? Usa de forma contínua. Agora, você pode sim ter problemas com poucas aplicações de eritropoetina.
E, Felipe, disso você mencionou de que essa substância, o EPO, cada um de nós consome no seu organismo. Se buscou nesse momento o uso externo suplementado para um ganho de performance. Ao fazer isso, o organismo se desregula, ou seja, quem fez isso e suspendeu o uso, e talvez isso de uma forma genérica com doping, uma coisa que o organismo produz naturalmente e você suplementa em doses excessivas, e quando você retira isso, o organismo consegue se reequilibrar normalmente ou tem algum dano que dura mais tempo e eventualmente até permanente?
Na eritropoetina são raros os casos das pessoas que não voltam ao normal, né? Mas no uso de esteroides tem muito disso. Então, só fazendo uma analogia, assim, quando a pessoa usa um esteroide anabolizante, a gente já espera que o colesterol bom, entre aspas, vai despencar. Então, assim, o colesterol bom é ideal que ele seja acima de 40. Então, se você pega um atleta que treina bastante aeróbio, e aí ele está com 55, 60, 70. Eu já peguei usuário de esteroide que estava com 7 de HDL, onde o normal é acima de 40. E o LDL, que é o colesterol ruim, entre aspas, ele dispara também, sabe? A gente aceita até uns 130, 160. Aí eu já peguei cara que tinha um colesterol normal que foi para 240, né? E pode mexer um pouquinho no triglicérides e aumenta muito a pressão arterial. E aí você pede alguns exames de imagem, podem aparecer uns cistos no fígado, que são muito específicos de usuários de esteroides, sabe? Quando dá um tipo específico de cisto no fígado, a gente sabe mais ou menos o que aquela pessoa está usando. Então, assim, são modificações, são alterações que muitas vezes você para de usar, por exemplo, o esteroide e demora um pouquinho para ficar normal, entre aspas, e que muitas vezes, se o uso foi muito grande durante um período muito prolongado, a pessoa não produz mais testosterona, produz uma quantidade tão pequena que você não nem considera. E aí a pessoa tem que fazer reposição de testosterona para o resto da vida. E isso é interessante também porque a testosterona no meio do endurance, na corrida, em termos de performance, ela não melhora tanto, mas ela ajuda muito na recuperação muscular. Então, o atleta que ele usa, ele está preparado para cada treino pancada que ele quiser toda vez, entendeu? Porque ele recuperou bem. No ciclismo, ele ajuda tanto na recuperação como no desempenho. A testosterona. Porque o ciclismo é um esporte aeróbico, mas você está fazendo força, você vai trocando lá as marchas e tudo mais, e cada vez está fazendo mais força. E aquilo vai ficar mais leve para você. Então, ele é um doping também muito utilizado por ciclistas, porque além de melhorar na recuperação, ele também ajuda no desempenho em si só.
Agora, Felipe, na tua experiência clínica e acadêmica, você já viu colegas seus de profissão que estão fazendo algo que não é para a saúde do seu paciente e até se vangloriam disso de forma quase que pública?
Infelizmente, sim. Eu passei por uma situação dessa há exatamente 9 dias. E a gente fica bobo com a situação que está, essa parte de doping de amador e tudo mais. Então, foi um evento que teve entre médicos, foi num hotel aqui famoso em São Paulo, e eles queriam pessoas que falassem a favor do doping e contra o doping. E me chamaram para falar contra o doping e tudo mais, tal. E a gente começou a discutir, e ele, para mostrar que era muito bom a prescrição de testosterona para os ciclistas, ele mostrou o quanto que ele prescrevia e mostrou que o atleta dele pegou um pódio por causa da prescrição de testosterona. Ou seja, eu perguntei para ele, ele falou assim, se ele achava justo o sexto colocado, que não tinha usado nada, ter perdido o troféu para alguém dopado, foi a pergunta que eu fiz para ele. Aí ele falou assim, não, mas é esporte amador. Tu fazer tudo bem, você, no sexto lugar, nessa prova, se você ia ficar contente sabendo que você perdeu o pódio porque alguém está dopado, se você ia ficar contente se você perdeu uma vaga para o Maratona de Boston, ou para a Kona, ou para o Mundial de Meia Ironman, porque alguém na sua frente estava dopado. Se fizesse fosse uma prova com antidoping, ele fosse analisado, ele seria desclassificado, teria nome publicado, tal, inclusive o seu nome, porque você dopou o atleta, né? Uhum. E aí fica, não, mas não era por competição, aí fica aquele não é, e é. Então, infelizmente, os ciclistas vão encontrar muitos profissionais da saúde hoje, que eu não digo prescrever eritropoetina, tá? Porque aí tem que ser um negócio bem pesado. Aí,
rasga o CRM e joga no lixo.
Não, assim, a gente vai querer... eu faço parte de um comitê de ética de uma sociedade esportiva, aqui da Sociedade Paulista de Medicina de Esporte, a gente vai querer a cabeça da pessoa. Mas, assim, em termos de esteroides, isso vai ser difícil uma pessoa não achar um colega hoje para prescrever isso, sabe? Infelizmente. E eu não consigo entender... uma outra justificativa se não for um meio financeiro para isso. A gente faz um juramento quando a gente se forma, né? Que juramento de não colocar pessoas em risco, se não der para aliviar a dor, que a gente pelo menos amenize, se não der para curar a dor, que a gente amenize, uma série de coisas. A gente vê um grupo que não é pequeno de médicos e fazendo inclusive propaganda disso em redes sociais, entendeu? E assim, eu acho que perdeu-se a essência do esporte amador, né? Perdeu-se a essência, aquela coisa bonita da gente, pô, a gente trabalha e a gente vai treinar para conseguir um desempenho melhor, e a minha competição sou eu comigo mesmo. Mas hoje a coisa não é assim, né? Tudo ego, tudo virou uma situação muito complicada. Eu acho que hoje, sinceramente, o esporte amador é muito mais sujo do que o esporte profissional, mas de longe, assim.
Até porque não tem controle, né?
Álvaro, não tem comparação. E assim, conversando com colegas médicos em provas de triatlo antes da pandemia, a gente chega à conclusão que uma porcentagem muito grande das pessoas que estão disputando prova está usando substâncias que, se fossem flagradas no exame, estariam expulsos da prova, com o nome divulgado, e talvez assim, ó, não vai competir aqui por mais 4 anos, entendeu?
Agora, o nosso desafio é que esse tema é tão rico e tem tanta conversa, eu queria propor um outro tópico, que é uma experiência que eu tive quando eu fui acompanhar uma equipe, a Deceuninck Quick-Step, na Bélgica, e eu estava lá no carro de apoio durante a prova profissional, e me ofereci de segurar uma caramanhola e dar uma caramanhola para um ciclista. E a pessoa da equipe que estava lá, assim, nem adianta fazer isso, porque um ciclista não pega nada de quem ele não conheça. Eu queria emendar essa pergunta sobre a contaminação cruzada. Quanto um atleta de alta performance está vulnerável a ser pego num exame antidoping e ser restrito de uma forma que não é 100% responsável por aquela situação?
Já tivemos vários casos aí documentados que o atleta flagrado, ele falou, ele jurava que nunca tinha usado uma substância. A quantidade que às vezes a gente pega da substância no sangue dele ou na urina é uma quantidade muito pequena, que às vezes nem daria um efeito ergogênico, um efeito de desempenho. E aí, normalmente, o atleta, ele separa todos os suplementos que ele está tomando e aí faz-se uma análise, né, desses suplementos para ver se não está contaminado ou não. Isso é um trabalho muito importante, nos anos 2000, um trabalho alemão, onde eles compraram uma série de suplementos alimentares de diversos lugares do mundo e tiveram análises que chegaram a 20 a 25% de contaminação de suplementos dos mais variados, Álvaro. Tinha hipercalórico, tinha whey protein, tinha creatina, tinha vários suplementos diferentes que você via contaminação com esteroides, com precursores de esteroides, entre outras substâncias, né?
Mas que aí não é contaminação no sentido de um acidente, é algo proposital. O fabricante daquele suplemento colocou outros tipos de elementos para que o usuário tivesse uma sensação de performance maior e usasse mais aquela marca e não a outra marca. É uma atitude criminosa, eu diria, talvez, né?
Com certeza. Então, assim, eles colocam pensando que o amador vai utilizar. E muitas vezes o profissional compra isso também e é flagrado no DOP, tá? Então a gente teve, por exemplo, na década de 90, a gente teve o Lorenzo Bernucci, que foi um ciclista, que ele usou um chá à noite para poder dormir, que tinha sibutramina. E aí viram, avaliaram o chá que ele estava tomando e encontraram sibutramina nesse chá e ele foi inocentado, né? Então, assim, teve uma nadadora chamada Jessica Hard, que ela estava usando um suplemento com arginina, também isso nos anos 2000, que estava contaminado com clenbuterol, que é uma substância que aumenta a frequência respiratória e consegue captar mais oxigênio, né? Desse trabalho alemão, os suplementos mais contaminados eram os holandeses. 25% dos suplementos holandeses estavam contaminados com alguma substância. E por coincidência, se você tem dois jogadores da seleção holandesa que foram flagrados no doping
em
2001, de futebol, da seleção holandesa de futebol, que foi aquele Edgar Davids e o Frank de Boer, que eles foram pegos com nandrolona. Só que assim, pra você ter uma ideia, o nível normal de nandrolona, que é um hormônio que a gente produz, é considerado normal até 2 miligramas. Um cara que se dopa, normalmente ele tem mais de 200, 300. E o Davids foi pego com 2,6. Ou seja, o normal é 2, ele foi flagrado com 2,6. E eu vou dar minha opinião como médico. Esse entre 2 e 2,6 não vai dar diferença nenhuma para ele. E ele jurava que tinha sido algum suplemento. Só que, infelizmente, o Davis não conseguiu provar, não conseguiu detectar qual era o suplemento que ele estava utilizando. E aí, para ver se realmente tinha nandrolona dentro dessa situação. Mas a mesma coisa aconteceu com o Frank de Boer no mesmo ano, que também jurava por uma quantidade pequena, acho que foi 8,6, que foi pego de nandrolona no sangue dele. E também, sinceramente, vai aumentar um pouquinho, mas não é uma coisa que ia dar um resultado muito bom, muito ergogênico, e também, assim, faz a gente suspeitar que possa ser uma contaminação de suplemento, contaminação entre aspas, né? Porque a quantidade que eles põem nesses suplementos não são quantidades absurdas, entendeu? Não é que o cara vai comprar um whey protein contaminado e vai virar o Schwarzenegger, não é isso, entendeu? Uhum. Mas que melhora aí 10, 15% do desempenho dele, que, pô, o cara que tava parado já começa a melhorar um pouquinho isso, é uma grande vitória. No cara, pô, esse suplemento é bom, ele tem qualidade. Às vezes ele tem alguma coisa a mais lá, né? A gente tem que ficar muito atento e a gente não tem estudos nacionais a respeito de contaminação por agentes ergogênicos, né? Agentes dopantes aqui no Brasil. Então eu não posso nem falar bem nem falar mal. Talvez todos estejam ok, talvez alguns não. Então eu não tenho uma conclusão, não tenho nada científico que eu possa estar falando sobre isso.
Agora, e o doping sanguíneo na estratégia de que você vá fazer um treino de altitude e você faz uma coleta de um sangue que está muito rico, guarda esse sangue para durante, principalmente competições longas, no caso de provas de multietapa de ciclismo, você faz uma transfusão de sangue desse sangue quando o seu corpo, o seu organismo está com sangue de pior qualidade e injeta esse sangue de maior qualidade. Esse é um caso que aconteceu muito e eu não teria certeza se ele acontece zero.
Esse tipo de doping é muito parecido com a eritropoetina. Mas eu vou contar uma coisa, eu posso até dar um spoiler aqui. Hoje a coisa está muito mais avançada. Hoje a gente coloca um vírus no atleta. Esse vírus vai do código genético dele, no DNA, e ele mexe no lugar onde a gente produz eritropoetina e o cara começa a produzir mais eritropoetina que o normal, a própria eritropoetina dele.
Então, aproveitando esse gancho, e dá para a gente conversar horas e fazer aqui cada episódio desse, uma maratonada de 24 horas, mas eu acho que a gente está chegando ao fim do primeiro episódio falando sobre performance, e o próximo episódio vamos falar sobre perda de peso e ganho de massa.